Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Neste episódio do Alumni Mundos temos connosco a Eva Rezende, que cresceu em São João da Madeira e é alumna de Artes Plásticas, ramo Pintura, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A Eva resolveu ir de Erasmus para Bolonha em plena pandemia e é por aí que vamos começar. Olá Eva, bem-vinda ao Alumni Mundos.
Olá, bom dia, tudo bem?
Tu decidiste fazer Erasmus e ir para a Itália em outubro de 2020, quando ainda havia muita incerteza relativamente à evolução da pandemia. Essa decisão deve ter sido planeada antes de tudo isto acontecer, mas mesmo com esse cenário, não é? Nessa altura, tu resolveste ir em frente. Tu queres contar-nos como é que foi essa aventura?
Olá, bom dia. A experiência de candidatar-me a Erasmus foi um bocadinho, de facto, conturbada, porque inicialmente, quando me candidatei, ainda não havia a situação da pandemia. Entretanto, entramos em confinamento e etc. E foi um bocadinho complicado, porque houve muito contacto entre o Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade para ajudar a ser possível, de facto, realizar este desejo, que era fazer Erasmus em Itália. E pronto, uma série de e-mails que foram trocados, ver se havia todas as condições que tornasse impossível, inclusive era a faculdade estar aberta, etc.
E nesse caso também, se calhar, contares um bocadinho com o apoio dos teus pais, não é? Porque não deve ter sido muito fácil dizer, olha, agora isto está assim, mas eu vou para a Itália.
Sim, sem dúvida. Ainda por cima eu vivo com a minha avó, então na altura toda a gente estava um bocadinho preocupada, e eu estava também preocupada com ela durante a pandemia, e então acho que toda a gente me apoiou, porque sabiam que eu queria muito terminar o curso no estrangeiro, que foi uma experiência incrível.
Pois, acredito. Ainda por cima, eu também te estou a perguntar isto, porque ainda por cima, Itália foi dos países que foi mais fustigados aqui na Europa, não é? Naquelas primeiras vagas, não é? E portanto, eu imagino que tu dizes, olha, agora vou para a Itália em outubro, com o inverno a começar e tudo isso, sim, que tenha sido uma decisão, pronto, difícil, apesar dos teus pais saberem que tu ias fazer uma coisa que tu querias mesmo e que gostavas, não deve ter sido assim uma coisa de ânimo leve, não é? Mesmo depois pensar no regresso, o que é que poderia acontecer por lá, por isso, tudo isto foi logo o início de uma aventura.
Sim, sim, desde o início, dois dias antes de comprar o bilhete de avião ainda não sabia se estava tudo operacional para ir, portanto de facto foi um bocadinho conturbado e isso, houve de facto esses receios, mas lá está, como eu fui em setembro e a pandemia na realidade tinha começado em fevereiro, mais ou menos, sim, em Itália, o grande impacto pandémico já tinha passado quando cheguei lá.
Mesmo assim, tu estiveste em Bolonha, não é? Que é uma cidade maravilhosa, em Itália, e não foi um Erasmus, mesmo assim não foi um Erasmus igual aos outros, foi um Erasmus bem diferente.
Sim, foi um Erasmus diferente porque eu sinto que aproveitei coisas da pandemia que não são usuais. Tendo em conta que se não fosse esta situação da pandemia e do acesso a novas tecnologias como aulas via Zoom e etc, se não fosse este contexto eu não teria a oportunidade de estar em Itália a fazer Erasmus, a ter contacto com uma série de professores no estrangeiro, outra cultura, novos colegas de trabalho, e ao mesmo tempo continuar a ter o apoio e o contacto, muitas das vezes diário, com professores e colegas cá, através de, lá está, do telemóvel, do Zoom, etc., o que me possibilitou eu ter as aulas tanto em Itália como também em Portugal. Portanto, tive um bocadinho melhor dos dois mundos.
Porque acabaste, mesmo estando em Erasmus, que era uma coisa que tu não poderias fazer se não tivesse havido esta parte virtual, não é?
Exatamente.
Mesmo estando em Erasmus, conseguiste terminar aqui algumas cadeiras que te faltavam.
Exatamente.
O que foi espetacular, não é?
Espetacular. Não só terminar, como continuar a assistir às aulas, mesmo estando em Itália.
Claro, claro. Sim. Isso sim. Diz-me uma coisa, mesmo confinada em Bolonha, porque eu sei que passaste um bocadinho por uma parte de confinamento durante o teu Erasmus, foi um bocadinho diferente porque mesmo o confinamento era tudo novo, não é? Para ti, as pessoas eram diferentes, estavas numa casa com mais gente, Itália é um país diferente, tudo era diferente. Como é que foi em comparação ao teu confinamento cá em Portugal, que eu sei que também passaste um bocadinho?
Sim, foi completamente diferente o confinamento em Itália do confinamento aqui em Portugal, que eu na realidade quase que nem senti confinamento em Portugal. Porque a minha avó tem um mini mercado, e no início da pandemia estávamos todos preocupados com ela, então ela teve que ficar em casa e eu muitas das vezes ia substituí-la para a mercearia. Ou seja, às vezes estava na mercearia a repor coisas nas prateleiras e estava com os meus fones a assistir uma aula Zoom da faculdade. O que, de facto, lá está, também é um bocadinho invulgar. A primeira fase da pandemia, porque eu não estive propriamente parada, muito pelo contrário, porque foi um bocadinho gerir necessidades familiares com
acabaste,
com a faculdade.
Acabaste por regressar à tua terra natal, não é?
Exatamente.
A São João da Madeira, e foste, digamos, auxiliar também a tua avó nesse negócio, os teus pais.
Exatamente. Exatamente. E depois, de facto, quando eu estive em Itália, foi a primeira vez em que eu realmente senti o que é estar confinada, porque isso aconteceu principalmente em março, que Bolonha passou de zona arancione para zona rosa, então zona vermelha, ninguém sai de casa, era tudo online.
Quanto tempo é que estiveste assim em Bolonha?
Em estado vermelho, cerca de quase 2 meses.
Pois ainda foi uma parte significativa, não é?
Sim. Tive a sorte da academia ter as aulas presenciais online. No entanto, durante aqueles 2 meses teve que ser de facto tudo online, mas foi uma experiência incrível porque eu tive a oportunidade, na altura eu tinha mudado há pouco tempo de casa e as pessoas com quem eu passei
a tua quarentena,
o confinamento,
né?
são pessoas incríveis, a Maria, a Júlia, uma delas estuda Art Management e a Júlia estuda Medicina, então criou-se quase como uma segunda família e aí mesmo todo o bairro, entre aspas, à volta, tornou toda a experiência bastante entusiasmante, na realidade.
Tu até falaste uma coisa engraçada que nós tivemos a oportunidade de falar antes, que foi, este período só trouxe coisas boas, porque trouxe-te amigos, trouxe-te o cumprir destas cadeiras, não é? Cá em Portugal, que ainda te faltavam, não é?
Exatamente.
O terminar estas cadeiras, e trouxe também uma coisa muito engraçada que eu acho que tu vais querer contar aqui, que é o hábito de jogar xadrez.
Sim. Durante o primeiro confinamento, eu tive aulas de Psicologia da Arte com o professor Dinis Caiola, aqui na Faculdade de Belas Artes do Porto, e ele criou quase como um curso, de forma muito, como é dizer, não é familiar, mas
informal.
De xadrez no sentido teórico e conceptual do jogo. E foi curioso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, por natureza, e quando eu fui para a Itália, eu estava, principalmente no segundo semestre, eu estava com 10 cadeiras para fazer. Em Portugal e em Itália, tudo junto, 10 cadeiras num semestre, pronto, era bastante.
Sim.
Consegui fazer tudo. No entanto, uma coisa que eu aprendi lá está, em Itália, que me ajudou bastante a crescer, não só a nível de produtividade profissional, mas como também a nível pessoal, de aprender a gerir a ansiedade e aprender a fazer uma higiene mental, foi o facto de, por sorte dos deuses, eu tinha a casa onde eu estava a viver em Bolonha, na Via San Vitale, tinha ao lado uma loja de vinhos. E então eu conheci o senhor Gabriel, e dos 60 anos, uma pessoa super carinhosa, sempre com o livrinho na mão e não sei o quê. E então, sempre que eu chegava, conheci-o, muito simpático, e entretanto, tornou-se quase como um hábito de que aconteceu de uma forma muito natural. Eu sempre que chegava da faculdade, ele estava à minha espera com um tabuleiro de xadrez e um copinho de vinho e ok, vamos jogar xadrez durante meia hora, uma hora e depois voltas a trabalhar. E sinto que essa experiência, esse hábito, rotina diária que eu aprendi lá, porque eu nunca tinha jogado xadrez antes, tornou-se de alguma maneira uma forma, lá está, de aprender a gerir trabalho, lazer e a criar momentos de qualidade em que depois nos recarregam energias para voltar ao trabalho.
Era aquela pausa, não é? Que tu precisavas.
Sem dúvida, sem dúvida.
Agora, passando um bocadinho a tua experiência em Erasmus e voltando um bocadinho atrás, porquê as Belas Artes e a pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto?
Eu nunca me imaginei fazer outra coisa.
Já desde pequena gostavas de pintar?
Sim, 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 sim. Tanto é que eu, desde os meus 16 anos, no nono ano, eu fui para o Centro de Arte de São João da Madeira ter aulas de desenho e de pintura. E eu lembro-me que na altura, 11º ano, já estava a ver as universidades, não sei o quê. E eu sempre tive aquela coisa, é Porto. Depois nós tivemos uma visita guiada, uma visita de estudo à universidade e eu fiquei encantada. É aqui que...
Tem que ser.
Sim, 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 sem dúvida.
Apesar da tua experiência em Erasmus, não é? Que tu terminaste o curso em Erasmus, praticamente.
Sim.
Como é que foi terminar o curso durante a pandemia, assim no geral? Sentes que ficou alguma coisa comprometida? Quer dizer, no teu caso até não, não é?
Não, no meu caso até não. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de ter participado de uma forma mais... de uma forma presencial, digamos, é a exposição de final de ano. Eu tive a oportunidade de mandar para lá de mandar para cá os trabalhos para a universidade, para participar na exposição. E por acaso tive, como já estava a trabalhar um bocadinho em questões de tecnologias, de o que é o digital e o analógico nas artes plásticas, eu lembro-me de ter feito umas pinturas em temperador com QR Codes, e um dos QR Codes abria conteúdo para uma aula Zoom.
Okay.
Então eu fiz um happening com pessoas em Portugal a assistirem, a verem, colegas e professores, e enquanto eu estava em Itália a falar e a discursar sobre a parte conceptual do trabalho. E foi a forma que eu consegui de estar um bocadinho presente. Na exposição final de ano.
Achas que ficou alguma coisa por celebrar? Aquela coisa dos finalistas, dos jantares? Achas que ficou alguma coisa assim por fazer?
Nós ficamos sempre com a ideia de querer fazer jantar, mas isso também nunca aconteceu. Portanto, os colegas que se tornam amigos vamos continuando a ver-nos.
A ver-se, claro.
Frequentemente, e continuamos a falar sobre trabalho e exposições, etc. Portanto, acho que não ficou assim nada grave por fazer.
Por fazer.
Sim.
Sentes que a tua formação ou a educação acabou por ser comprometida com este fecho da universidade?
Não senti.
No teu caso até ao contrário, não é? Já falamos
não
disso.
Não senti de todo mesmo. E sinto que, de alguma maneira, o facto de ter estado em Itália deu-me um empurrãozinho para ser um bocadinho mais proativa em algumas decisões. Eu, por exemplo, nunca teria coragem, numa cadeira que eu tive aqui em Portugal, que era Teoria e História da Fotografia, de por isso simplesmente ter a coragem de contactar o fotógrafo do qual estava a fazer um trabalho sobre, que era o Pedro Letria, e contactá-lo a perguntar, olha, quer participar numa aula Zoom, termos uma conversa, já que estou a fazer um trabalho sobre sobre si, etc. E ele foi super carinhoso e disponível e aceitou, e lá está, é o contexto das novas tecnologias e da facilidade de pegarmos num computador e facilmente falamos com uma pessoa que está a quilómetros de distância.
Achas que o ensino à distância, neste caso, ou até mesmo estas conversas, e o teletrabalho foram e são oportunidades e serão oportunidades para nos adaptarmos ao futuro do modo empresarial e académico e desenvolvermos novas competências? Achas que há aí uma brecha?
Eu devo confessar que sou um bocadinho da velha guarda. Tendo em conta que sou de artes plásticas, nada se compara ao contacto físico. Quando estás no ateliê com colegas diariamente a pintar,
Mas pode haver aqui umas oportunidades, não é? Para outras coisas, como tu disseste, fazer estes contactos que se calhar presencialmente nunca irias conseguir, não é?
Sim, 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 sem dúvida. E principalmente acho que se antes já havia, acho que agora ainda há muito mais oportunidades, por exemplo, open calls, agora estou a concorrer e etc., no âmbito das artes plásticas. Acho que agora ainda há mais oportunidades do que se calhar anteriormente, e acho que uma pessoa tem que estar atento e perder medo e avançar em frente.
Tu terminaste o curso, mas não estás à procura de trabalho neste momento, não é? Queres ainda fazer outras coisas?
Sim, estou agora a candidatar-me a mestrado no estrangeiro. Entretanto, lá está, tenho feito exposições ou participado em open calls. Tenho uma comissão, então, às vezes corre tudo bem. Mas sim, acho que é continuar a investigar e a trabalhar na área.
Achas que tem sido mais difícil para quem está a procurar trabalho na tua área, arranjar trabalho agora por causa de todo este contexto ou não?
Eu sinto que, pelo que eu vejo dos meus colegas, cada um está a se adaptar à sua maneira. Mas também a área das artes plásticas não é propriamente uma área em que existe um percurso linear de entrada no mercado de trabalho. Portanto, acho que acima de tudo temos que ser inteligentes na forma como nos autopromovemos, aonde é que tentamos candidatar-nos a uma open call, uma residência artística e ser inteligentes em fazer as escolhas corretas, porque de alguma maneira isso também define aquilo que nós somos e a forma como nos apresentamos e apresentamos o nosso trabalho.
Que impactos é que tu sentiste durante e após a pandemia, negativos e positivos para ti, em relação a ti, à tua vida pessoal, em relação à tua vida académica, profissional?
Acho que o facto de ter estado em Itália, acima de tudo, ajudou-me. Já disse isto anteriormente, ao facto de aprender a gerir a ansiedade, e que é um
Isso é um
fator muito
impacto muito,
determinante
sim.
na minha personalidade. E ajudou de facto, é a cultura italiana, o spritz a meio da tarde, não sei o quê. Ajudou-me bastante a gerir e a organizar.
Se calhar também amoldaste, não é? De seres uma pessoa diferente.
Sim, mais, lá está, se calhar um bocadinho mais proativa, com menos receio de avançar com os projetos, porque lá está, isto é uma das coisas que eu aprendi lá e que é de facto determinante, que eu senti, que é a Faculdade de Belas Artes do Porto é incrível a nível académico, o corpo docente, os estudantes super motivados e empenhados. No entanto, o que eu senti quando estive em Itália foi que o nível de exigência académica não é tão alto. No entanto, existe uma facilidade em querer e motivação para fazer as coisas andarem para a frente, mesmo que o trabalho não seja grande coisa. E então, por exemplo, cadeiras que eu tive que estavam direcionadas para a realização de portfólios. Como expor trabalhos em espaço de galeria, etc. Uma cadeira de mercado da arte, que, por exemplo, não há aqui no, nas Belas
Uma coisa
Artes.
mais prática, não é? Se
E,
calhar,
exatamente, ou
mais
seja, existe
direcionada.
uma predisposição para uma entrada mais rápida e mais imediata no mercado de trabalho. E lá está, as coisas complementam-se. E acho que foi bastante interessante.
Eu pergunto de impactos positivos e negativos porque quando falo contigo, Eva, eu acho que esta pandemia para ti só trouxe coisas boas, não é?
Sim,
Ao contrário de
sim, sim, sim.
muita gente que nós falamos, que fica triste e está negativa e estes 2 anos foram horríveis, não é? Eu acho que, não estou a falar de pessoas com quem nós falamos no podcast, estou a falar de pessoas
No
no
geral.
geral, não é? Pessoas no geral, que é tudo muito negativo e acho contigo isso não aconteceu. Por isso é que eu te perguntava que impactos positivos é que isto teve, porque realmente vejo que para ti a pandemia foi quase uma mudança, não é? Não sei, de vivência até.
Sim, a nível pessoal também houve alguns cortes com pessoas que de alguma forma podiam ser um bocadinho mais tóxicas, houve oportunidade para de alguma maneira me limpar e perceber qual era o meu foco a nível profissional e deu-me uma oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias quando eu estive em Itália, de facto.
Pois, se calhar pessoas que vais levar para a vida agora, não é?
Sim, sem dúvida, mas continuo a manter o contacto e já fui lá visitá-los e não sei o quê, são incríveis.
É espetacular. Como é que tu vês o teu futuro, Eva? O que é que tu pensas quando vês o teu futuro? É difícil?
Não é difícil, eu sou uma pessoa um bocadinho perseverante e teimosa. Sinto que vou, sei que vou estar no estrangeiro e sinto que o meu percurso profissional passa mais por lá do que por cá. Porque de alguma forma, e eu recordo-me de falar isto com o professor Domingos, dele dizer-me que mais facilmente, acho que é no desafio que te dás melhor. Então, de alguma maneira, se for demasiado fácil, uma pessoa acomoda-se. E então acho que preciso de...
Queres continuar a desafiar-te?
Exatamente.
Continuamente.
Sim, acho que é dessa maneira que cresces de uma forma mais consciente e mais rápida e entusiasmante, sem dúvida.
Muito bem. Qual é a mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aos que terminaram o curso durante a pandemia, mas também os que estão neste momento a terminar, que também têm sido fases um pouco mais atípicas, e a toda a comunidade académica da Universidade do Porto em geral?
Eu acho que o que eu diria aos estudantes de Belas Artes é que não se devem esquecer nunca de olhar para o lado, para os colegas que estão para o lado, para os professores, porque se sente cada vez mais que o trabalho, há muito aquele clichê do trabalho artístico, é uma coisa solitária, não sei o quê. Não tem que ser assim, muitas das vezes é muito colaborativo e sinto que hoje em dia é ainda mais. E é em contacto com os colegas em que, ok, vamos combinar aptidões. Eu sou melhor se calhar a pintar, tu és incrível a fazer, sei lá, desenho 3D, estou a pegar num exemplo em que aconteceu-me, em que eu, quando por ela, estou a fazer colaborações com pessoas que, de facto, têm qualidades que eu não tenho. E é neste entrelaçar de aptidões e de conversar com colegas, etc., que de facto, as pessoas crescem e aprendem. E acho que é a melhor forma de aumentar a qualidade de trabalho e a produtividade.
Através até, se calhar, de um brainstorming,
exatamente,
não é?
Exatamente. Nós dizemos. Exatamente. Portanto, acho que é o conselho que eu daria é não se fechem tanto e olhem mais para o lado, falem com os colegas, colaborem uns com os outros e é daí que vão tirar experiências incríveis de final de curso.
Muito bem, Eva. Muito obrigada. Fica o recado para os colegas.
Obrigada,
Eva. Muito obrigada, Eva. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atenta ao próximo episódio. Vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá.